Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17. Portanto, Adai, irmãos e irmãs, sejam cuidadosos, cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma inesperada, mas procurem entender a vontade do Senhor. É como dizia Billy Graham, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Parece que esse texto foi escrito hoje, né? A palavra de Deus é viva. É por isso que ela entra onde psicólogo não entra, pastor não entra, padre não entra, psiquiatra não entra. E é por isso que nós estamos aqui, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Estamos aqui. Tua palavra que nos alimenta, que nos sustenta. Não é a minha performance, não é a minha voz alta ou a minha voz baixa, mas é a tua palavra. Me dê saúde vocal, intelectual, mas também cuide dos teus filhos que estarão recebendo esse conteúdo. Que seja mais do que um conteúdo recebido, mas que seja um conteúdo a ser praticado. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Obrigado. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podeis assentar. Muito obrigado. Deus abençoe. O tema de hoje é esse daqui, ó. Uma vida sem excessos. Esse é o título do sermão, não somente aqui no Ipiranga, mas em todos os nossos cômodos. Se eu pudesse colocar um subtítulo, eu colocaria Menos é Mais. Na verdade, eu vou contar um segredo. O tema era Menos é Mais. Só que quando eu falei isso, meu filho, muito ungido que é, ele disse: pai, eu acho que isso é um nome de uma banda de pagode. Não cristão. Eu falei: Davi, o que que tá pegando, mano? Mas ainda bem que ele me falou na sexta-feira. Liguei para o nosso time de mídia e disse: gente, eu acho que é melhor trocar. Menos é Mais, vai que alguém vem para o culto achando que vai para o show de pagode. Então, vamos manter, ou melhor, vamos criar um novo e chegamos então a um tema mais cristocêntrico, uma vida sem excessos. Mas, na nota de rodapé, o que eu quero falar hoje é que menos é mais. Menos é mais. Eu acho que a gente pode viver essa vida um pouco mais minimalista, né? Eu não acho que sou exemplo de tal, mas eu confesso que eu gosto dessa ideia de sermos mais minimalistas em algumas coisas. Tanto na questão de arquitetura, como na questão do conceito de vida mesmo. Eu não estou entrando aqui nem numa narrativa filosófica, não. No fundo, no fundo, eu quero dizer o seguinte: eu acho que a gente precisa ser mais simples, né? Precisamos lutar por algo mais simples. Tem gente que gosta de ficar enfeitando pavão e pintando de cor. Não, tem coisa que não dá para ficar inventando muito, né? Eu acho que muitas vezes a gente se perde na vontade de querer muita coisa. Mas Deus não erra quando nos dá. Ele sabe muito bem aquilo que a gente precisa. Gente do céu, ufa, tá tudo bem aí? Tá tudo legal? Olha, tá como se não houvesse amanhã. Pronto, quem tá com curiosidade pode ficar de pé para ver. Olha, tá ok, deixa o menino. Uns rodam, outros estão esperando Jesus voltar. Enfim, então tem pessoas que vivem assim, ó, mais simples. Brincadeira à parte, eu acredito que essa é uma proposta que nós precisamos cada vez mais resgatar, né? Viver simples. E tem uma igreja em especial que eu já acompanho há alguns anos, e a Tati teve a grata satisfação de conhecer no primeiro trimestre, quando ela foi com algumas irmãs aqui da nossa igreja para uma conferência nos Estados Unidos e conheceu a igreja Passion, né? E por graça e misericórdia, nessa viagem que fiz aos Estados Unidos, o meu voo, que sairia de Orlando para São Paulo, que coisa triste, precisou passar em Atlanta. Eu passei um dia em Atlanta, que é bem a cidade onde é a igreja Passion. Foi um carinho de Deus, porque naquele dia, uma segunda-feira à noite, teve um culto de mulheres. Quando que americano faz culto na semana ainda de segunda-feira? E foi muito bom, eu não pude entrar muito no auditório, mas conheci um pouco o ambiente. Eu queria mostrar para vocês algumas fotos dessa igreja, por favor. Esse foi o culto que nós participamos, né? Principalmente a Tati, né? Olha que coisa linda. Esse é o hall de entrada da igreja. Tudo muito clean, né? Olha essa fachada, que linda. E não dá para a gente não pensar na nossa igreja nova, né, gente? Olha essa decoração, essa ativação, né? Assim que a mulherada fala, né? É muito legal. E em especial, essa foto. Isso é um painel onde as pessoas vão colocando essas pequenas lâmpadas. Mas o que tem por trás disso? Cada pessoa que aceita Jesus, eles vão lá e colocam uma lâmpada. Vocês acham que a gente não vai ter nada em nova? Enfim, obrigado, muito obrigado. Então, assim, é uma igreja muito minimalista na sua arquitetura, agora muito mais simples na arquitetura, muito clean, assim. Eu acho que essa igreja é apenas uma extensão daquilo que a gente viu nas pessoas. Então, carinho com o que me trataram, trataram os meus filhos, a Tati, né? Então, realmente é bem enriquecedor e como é bom a gente poder aprender com outras igrejas. Eu fico muito feliz porque a gente ouve pessoas dizendo, ah, entrei pela primeira vez na ADAI, fui tão bem acolhido, mas eu creio que a gente pode melhorar cada vez mais, melhorar o nosso serviço, porque a gente não faz para as pessoas simplesmente, a gente faz para Deus, né? Então, eu sempre falo que todo domingo é o primeiro domingo de alguém, não é isso? Então a gente precisa fazer um culto como se fosse o primeiro sempre, né? Com excelência. Às vezes a gente consegue, né, Fábio? Às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente vai ter um erro técnico aqui, talvez você vai entrar. Esses dias, uma mãe veio reclamar. Pastor, não é possível. Eu fui entrar na sala de amamentação, quando eu entrei lá tinha um irmão. Falei, me perdoe. Esse pangaré não era para ter entrado. O que um irmão vai fazer na sala de amamentação? Mas enfim, acontece. Fazer o quê? Às vezes sai um pouco do nosso controle. Tomara que ninguém entrou hoje aqui. O irmão levanta a mão e fala assim, eu entrei hoje. Enfim, então, de alguma forma a gente está tentando acertar, né? Quando eu olho para o texto bíblico e vejo esse conselho do apóstolo Paulo, ele fala algumas coisas. Primeiro que precisamos ser cuidadosos do nosso modo de vida. E a palavra cuidar aqui tem essa ideia de, meu, muita atenção. Não viva a vida de qualquer jeito. Não viva essa vida sem qualquer tipo de intencionalidade. Depois ele vem dizer, não sejam insensatos, mas sejam sábios. Ou seja, tome cuidado com aquilo que você vai pensar, aquilo que você vai falar. E aí ele continua dizendo, meu, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias que são maus. É muito interessante que ele poderia escrever o seguinte, não, aproveite ao máximo as oportunidades nos dias bons, né? Porque teoricamente é mais fácil, né? Eu tenho um bom dia e eu aproveito as oportunidades nesse bom dia. Só que não, a dinâmica do evangelho é, se o dia está mal, aí que a gente tem a oportunidade para fazer o bem. Porque não faz sentido a gente acender uma luz num ambiente que já está iluminado. Só faz sentido a gente acender uma luz num ambiente que está totalmente escuro. Então, essa provocação do apóstolo Paulo eu acho muito bonita. Ele sempre via o Evangelho como um instrumento para resolver um caos momentâneo, né? E aí ele termina dizendo: não ajam de forma impensada, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. Então eu poderia aqui, tranquilamente, estudar com vocês cada verbo, né? Sejam cuidadosos, toda locução, sejam cuidadosos, não vivam como insensatos, aproveitem ao máximo, e eu não estaria errado em nada, biblicamente falando. Só que, pensando numa vida sem excessos, pensando nessa ideia de que menos é mais, eu trouxe aqui para vocês também alguns textos bíblicos para reforçar, para balizar, para dar base a alguns conceitos que eu quero trabalhar com vocês sobre menos é mais. E o primeiro menos que a gente precisa trabalhar para ter o mais que a gente precisa ter é esse daqui, ó. Olhem só. Precisamos ser menos ansiosos e mais agradecidos. Olhem só o que o texto bíblico em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7 vem dizer. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém?
Amém.
Vocês precisam ser mais pentecostais enquanto eu sou menos pentecostal hoje. Não se esqueçam disso. No setembro aqui, ou melhor dizendo, no setembro amarelo, nós falamos muito sobre essa luta contra a ansiedade. Alguns entrou aqui, já saiu por aqui, mas a gente precisa sempre retomar isso. Para o apóstolo Paulo, o grande antídoto para nós lutarmos contra a ansiedade é treinarmos a nossa musculatura mediante aquilo que ele já nos deu. Pessoas ansiosas, eu não estou generalizando, pessoas ansiosas, elas têm às vezes o vício de ficar mais focado naquilo que não conquistaram e não agradecem aquilo que já conquistaram. E o antídoto paulino aqui é: ei, treinem a musculatura mental de vocês para vocês serem gratos. Em vez de sermos consumidos pelas preocupações e pelas incertezas do amanhã, precisamos direcionar os nossos pensamentos para aquilo que ele já nos deu hoje. O que que é? Presente. Teve uma vez que eu preguei aqui um sermão e o título era: o presente é um presente. Precisamos treinar essa musculatura para que de fato a gente consiga apreciar as pequenas bênçãos, pequenas com muitas aspas, que ele tem nos dado. Esses dias eu estava na Marginal Tietê, estava dirigindo e me deu uma saudade do meu pai. Falei: ai Deus, queria tanto, né, ter o WhatsApp dele agora e poder mandar um "eu te amo, pai". Só queria isso. Eu queria que ele me respondesse. E aí eu meio que discutindo com Deus, no bom sentido, não estou falando de blasfema, mas só discutindo com Deus, falei: ai Deus, por que ele foi embora? Eu só queria dizer "eu te amo". E quando eu achava que Deus ia me confortar e a presença dele ia inundar aquele carro e eu ia chorar, sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Pode ser hipócrita. Você tem o celular da tua mãe e você não diz "eu te amo" para ela há bastantes dias. Que esse papinho aí de que se ele tivesse vivo você ia mandar? Dificilmente você mandaria. Por quê? Porque a gente fica nessa, né? De às vezes a gente valoriza só o que a gente perde e a gente deixa de agradecer pelo simples fato de ter sol, né? Pelo simples fato de a gente ter uma blusa bonita como essa para a gente vir para a igreja. O simples fato que a gente tem uma igreja, né, para a gente estar. Pessoas que estão dizendo "sejam bem-vindos". Para alguns aqui isso pode ser muito simples, mas para pessoas que não são amadas durante a semana, receber "você é muito bem-quisto aqui", meu, isso faz a diferença. Para você que já frequenta a nossa igreja aqui, já se acostumou, eu não tenho dúvidas disso. Mas para quem às vezes vem pela primeira vez, meu, isso muda o domingo de alguém. E não menospreze o que eu estou falando, porque muda mesmo. Eu tenho testemunhos de pessoas que falam isso, né? O fato de nós termos ar nos nossos pulmões. Quantas vezes a gente respirou, Murilo, hoje, e a gente nem contou. E a gente está aqui, falando, respirando. Então, quando a gente para de agradecer por essas coisas, a gente vai se tornando ansioso. Porque a gente cria a sensação de que a melhor coisa para vir é aquela que não veio ainda. Mas tudo que nós podíamos receber da parte de Deus hoje, já recebemos. Sabe, já recebemos. Tem aquela antiga canção, a clássica canção que diz que conta as bênçãos, contas de uma vez, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Conta cada uma, você vai perceber o quanto nós somos abençoados. Tem pessoas, eu não quero sensacionalizar vocês, não, mas quantas pessoas gostariam de estar agora aqui respirando, estão entubadas. Quantas pessoas dariam tudo, gente, eu estou falando tudo, quantos bilionários, milionários pagariam o que fosse preciso para dar saúde ao seu filho, para estar no Adai Kids hoje? Então, se nós desejamos, biblicamente, ser menos ansiosos, falando, precisamos treinar. Se você não treinar isso, Deus não vai fazer isso por você, porque tudo que Ele podia fazer, Ele já fez na cruz do Calvário. Agora somos nós que precisamos treinar a nossa mente, a nossa postura. Quando pensar em algo que você não conquistou, biblicamente, acabamos de ler, ei, olha o que eu já tenho. Posso ouvir um amém por isso?
Amém.
Uma outra questão que nós precisamos ser menos para ser mais do outro lado, menos ocupados e mais comprometidos. Comprometidos com coisas que valham a pena. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e de todo o pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Percebam que a responsabilidade também é nossa. Livremo-nos. Através da cruz do Calvário, o Senhor já nos livrou do inferno, sim ou não? Mas os pequenos infernos dessa vida, a responsabilidade é nossa. É nós que precisamos assumir a nossa responsa de nos livrar das coisas que ficam drenando a nossa vida, e a gente vai perdendo energia para coisas periféricas e a gente deixa de atacar as coisas que são vitais. Nesse turbilhão de atividades que nós temos, turbilhão de preocupações, turbilhão de ocupações, a gente precisa nos livrar de tantas coisas, para que a gente foque naquilo que de fato Deus quer que a gente foque, né? A gente precisa reavaliar as nossas, eu ia falar prioridades, mas esses dias eu ouvi de um filósofo que diz, ele defende a tese que prioridades não tem plural, né? É prioridade. Prioridade. Quando eu vejo Marta e Maria, né? Jesus, ele olha para Marta e fala assim: Marta, a Maria escolheu a melhor parte. Percebam que Jesus não disse assim: Marta, a tua irmã escolheu a única parte. Não, ela só escolheu a melhor parte. Não significa que a parte da Marta estava errada. Era boa, mas tinha uma melhor. Eu quero aqui, como pastor, como teu amigo, como teu irmão em Cristo, ei, foque nas melhores partes. Talvez na ânsia de acertar, você está escolhendo coisas que só tem drenado você, e está deixando de atacar aquilo que de fato você precisa atacar. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, né? Imagina, né? Quando ele vem dizer: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu continuo olhando para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Assim como um atleta foca no que ele precisa focar, assim nós precisamos focar. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista do Bolt, aquele cara que corre igual um doido, né? Pensa num cara que corre rápido. É impressionante, porque ele disse na entrevista: eu treinei 4 anos para correr 10 segundos. Vai correr longe assim na Jamaica. E detalhe, hein? Numa cultura da maconha, numa cultura do Bob Marley, eu não estou falando que todo mundo que é jamaicano tem um beck, ok? Eu não estou falando nada disso. Assim como nem todo brasileiro, graças a Deus, vai para o carnaval. Mas dentro de uma cultura da droga, da música, e XYZ, um cara decidir focar 4 anos da vida dele, se livrando de qualquer tipo de embaraço, porque senão ele é pego no doping, focando em 10 segundos, e cá entre nós estamos focados em algo muito maior do que 10 segundos de glória numa Olimpíada. É a nossa fé que está envolvida. E quantas coisas estão nos prendendo, nos embaraçando, e a gente corre um grande risco de não combater o bom combate, de não cumprir a fé, de não cumprir o bom combate, de não terminar a carreira, e ainda a gente corre o risco de perder a fé. Menos ocupados e mais comprometidos com aquilo que a gente precisa. Acho que é o conselho bíblico para nós hoje. Menos é mais. Terceiro, menos popularidade e mais amigos. Menos seguidores e mais amigos. Menos curtidas e mais amigos. Provérbios 18, 24. Alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros. Que se dizem amigos. Mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Isso é lindo, gente. Em um mundo digital, socialmente conectado, pode ser fácil se perder na multidão, a gente achando que a gente está abafando, né? Achando que a gente tem um monte de gente, porque tem a palminha, que tem um coraçãozinho. Que se esse cara fosse amigo, ele não fazia coraçãozinho. Coraçãozinho é só dar pá, 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 e vai o coração. Eu quero ver te ligar no momento que você está mal. E às vezes a gente está dando mais, a gente está focando mais nas reações das pessoas que nem conhecem a gente do que naquilo que de fato a gente precisa focar, que é em cultivar amizades, cultivar relacionamentos. Ontem eu recebi uma mensagem de um irmão da nossa igreja que estava participando de um GC no meu condomínio. E ele mandou uma mensagem para mim: ô pastor, a gente está aqui no teu condomínio reunido, por que você não vem aqui participar do nosso GC? Tem pizza. Eu não entendi a pizza. Mas ok, entendi. Aí eu falei: meu filho, nesse exato momento eu estou em Guarulhos fazendo um casamento. Eu acho que a noiva não vai ficar feliz de eu sair agora e ir para o GC. Mas eu vou tentar. Acabando aqui, aí eu cheguei lá no meu prédio. Tinham por volta de 20, 25 pessoas, eu falei: esses caras estão aonde? Esses caras estão no salão de festa, né? Aí eu fui no salão de festa, quando eu entrei assim, não vi ninguém que eu conhecia. Eu falei: a Dai tá crescendo mesmo. Não tá conhecendo ninguém. Mas aí eu fechei, ninguém me olhou, ninguém falou: oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Falei: sabe de uma coisa? Fui. Aí eu mandei mensagem para ele na hora, eu falei assim: meu, vocês estão aonde? Que eu não encontrei vocês. Aí ele me respondeu 25 minutos depois: pastor, a gente está dentro do apartamento. Falei: com 25 nego? É, 25. Vem aqui, pastor. Eu falei assim: ah, como você demorou um pouquinho de me responder, eu já me troquei. Agora vou descansar para aguentar os 3 cultos amanhã. Se é um crente chato, o que, que ele falaria? Ah, o pastor não quis me ver. Se é uma igreja pastor-cêntrica, ah, o pastor não deu atenção para mim. Oh. Sabe o que ele disse? Pastor, descansa mesmo, porque aqui a gente está curtindo mesmo. Aí depois mandaram um áudio para mim: pastor, a gente te ama. Você acha que eles estavam preocupados com a minha presença lá? Eles estavam preocupados com a presença de Jesus. Porque ali tinha amizades de verdade, comunhão, mesa, pizza, Coca-Cola e assim por diante. Ou seja, às vezes a gente gasta mais tempo tentando resolver as nossas questões de amizade na rede social do que mandando um e-mail para a igreja dizendo: eu quero participar de um pequeno grupo de verdade. Então, nesse cenário ruim, amizades verdadeiras se destacam como um tesouro raro. É isso que o texto bíblico está dizendo. Amigos de verdade são aqueles que caminham ao nosso lado em tempos de alegria e de tristeza. Amigo de verdade é aquele que te critica com educação. Mas quando você o critica, também ele te ouve. Porque tem gente que acha que amizade é uma via só de ida, mas é de ida e volta. O que eu mais gosto na relação pastoral é quando às vezes um cara me liga bravo comigo: pastor, você errou. tá bom, eu errei, mas quando eu posso corrigir ele, ele também fala, tá bom, eu errei, pastor. Putz, como é bonito isso? Como é que é honesto? Isso é honesto, isso é bonito, isso é digno. Agora, a rede social está muito minimizada, e todo mundo se ofende, mas como é bom nós termos amigos que ainda falem a verdade. Menos busca de seguidores nas redes sociais. E mais amigos, mais achegado que irmãos. Amém por isso, irmãos? Menos é mais. Continuando, menos conectados e mais contemplativos. Salmo 1, de 1 a 2, diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia ou de noite. Né? Esse mundo dominado pelas opiniões e influências das multidões. Como é bom a gente deixar um pouco as multidões falarem, deixa elas falarem tudo que elas têm para falar, para que quando a gente fale, as pessoas possam dar ouvidos. Tem pessoas que falam no meio da multidão, no meio da multidão, e às vezes acham que estão sendo ouvidas, mas não estão sendo ouvidas. Por isso que a gente tem que afogar as nossas vozes para contemplar o que é a palavra de Deus. Contemplar um momento devocional com Deus. Assim como Moisés na frente do Mar Vermelho, e tinha os hebreus buzinando, e o mar na frente, e os egípcios voltando, todo mundo gritando na orelha dele, mas ele teve a capacidade de continuar ouvindo Deus, dizendo: Moisés, segue, meu. Ei, não é Deus que deixou de falar com você, é a gente que muitas vezes não está tendo a capacidade de discernir quando ele fala, porque são muitas vozes em torno. Eu já falei isso aqui, volto a repetir. Já parou para pensar? A gente só consegue ouvir a nossa geladeira falando quando é 3 horas da manhã. Por quê? Porque está tudo afogado. Todas as vozes estão afogadas. Aí a gente consegue ouvir até a geladeira. Agora, a geladeira não fala nos outros momentos do dia? É lógico que ela fica lá gritando, é lógico. Mas como tem vozes mais altas do que a dela, a gente não consegue ouvir, assim, nas devidas as proporções, é com o Senhor. Por isso que nós precisamos meditar, né? Meditar na lei do Senhor. Hoje as pessoas querem ler a lei do Senhor, se é que querem. Mas meditar, de falar: Senhor, fala comigo. Qual foi o último sábado que você abriu a Bíblia e falou assim: Senhor, hoje eu vou me dedicar aqui 1 hora para o Senhor falar comigo. Eu vou abrir o texto bíblico. Não aquela, sabe aquele negocinho de promessa? Sabe como chama? Caixinha de promessa. Quem tem esse negócio em casa? Levanta a mão. Confessa seu pecado. Hoje a caixinha de promessa está online. Você assina um app de Bíblia, aí chega para você: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Caramba, legal, eu estou falando contra o app. Não, não estou falando contra. Mas, meu, qual foi o dia que você meditou? Qual foi o dia que a Bíblia te confrontou? Não o pastor pregando, mas a Bíblia falando com você. O véu do templo já se rasgou de alto a baixo, você tem acesso à presença de Deus. Mas não, a gente fica nessa loucura de ficar conectado, e a gente perde a capacidade de contemplar. A contemplação, ela nos permite sintonizar nossa mente e o nosso coração ao coração do Senhor. Menos é mais, gente. Menos é mais. Por último, não menos importante, menos exposição e mais testemunho. Posso falar? Vou falar. Eu não vou falar o nome porque é antiético da minha parte. Esses dias... Vou falar. Uma pastora estava fazendo stories dentro do banheiro dela. E não é que ela estava mostrando a decoração, estava fazendo número 1. Uma pastora. Ah, vá plantar fava. Eu quero saber o que ela está fazendo, mas tem gente que quer. E está lá. Eu falei: não é possível, gente. Que mundo nós chegamos? Aí depois sai nas redes sociais, aí ela vem e fala: o povo me critica demais. Ah, vai se lascar. Me erra, não é possível. Sabe, menos exposição, mais testemunho. Olhem só esse texto, Marcos 1, de 40 a 44. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência. Com uma forte advertência. Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige para sua purificação. E isso servirá como testemunho. Parece um contrassenso de Jesus. Não quero que você fale, mas quero que você testemunhe. É fazer uma coisa ou não fazer outra? É porque são coisas completamente diferentes. Jesus aqui não estava contra a ação dele contar para o amigo dele dizendo, eu fui curado. Não, mas o lance é o seguinte, rapaz, menos publicidade e mais testemunho. Porque a publicidade valoriza você, testemunho valoriza quem fez através de você. Pegaram? A publicidade das bênçãos frequentemente nos distrai do verdadeiro propósito. Em vez de nós usarmos para inspirar e encorajar os outros, a gente fica correndo o risco de parecer presunçoso, às vezes sem desejar. Não é possível que um cara acorde de manhã e fale assim, não, hoje eu estou com vontade de ser presunçoso. O cara acorda no outro dia, estou com vontade de ser vaidoso hoje. Não é possível que um cara desse, só se o cara estiver endemoniado. Falei, não é possível, o cara, não, vou acordar hoje para mandar uma bomba para alguém. Vou acordar hoje para, meu, sabe, não faz sentido. Mas isso vai bloqueando a nossa mente e a gente vai fazendo coisas e a gente vai dando mais ênfase àquilo que a gente está fazendo com o nosso braço do que aquilo que Deus fez através de nós. Na minha humilde opinião, a grande crítica de Jesus a esse cara é, menos publicidade, mais testemunho. Menos o que você faz, mais o que eu faço. Essa semana, na quinta-feira, que foi feriado, né? Estava eu, 9 horas da manhã, correndo na minha esteira, minha amada esteira, que não é minha, né? É do condomínio. Mas é minha também, eu pago, então é minha também. Sacola. Eu estava correndo lá, aí, daqui a pouco, 9:15 da manhã, tocou meu celular, Pastora Vera. Cadê a Pastora Vera? Tá aí? Pastora Vera, 9 horas da manhã, Pastora Vera, no feriado, ela não é disso. E os pastores sabem, quando tem alguma urgência, não manda mensagem não, já liga já para a gente resolver o pepino. Quem morreu, quem viveu, quem ressuscitou, quem... Já manda logo. 9:15 da manhã, Pastora Vera ligando, eu falei, aí vem. Liguei. Oi, Pastora Vera, tudo bem? Ela disse, Pastor, tá tudo bem. Falei, ufa, tenho boas notícias para contar. Eu falei, deve ser boa mesmo, vai me ligar às 9 da manhã, vai ter que ser boa agora, pastora. Ela falou para mim, você não sabe da última, pastor. Em 2019, quando nós velamos, ela falando, né? Quando nós velamos o corpo do meu esposo, pastor Daniel, aqui na igreja, muitos amigos do Daniel vieram. E naquele dia... Muitas pessoas ficaram encantadas, no bom sentido da palavra, com aquele velório, que a presença de Deus estava aqui. E desde lá tem uma mulher que era da minha antiga igreja, que agora está numa outra igreja, mas ela disse, gostei dessa igreja. Ela é longe da minha casa, mas eu gostei dessa igreja. E um dia eu vou fazer alguma coisa boa para essa igreja. Resumindo, gente, a pastora Vera me falou que Deus tocou no coração dessa família. Eles venderam uma propriedade. Ficaram sabendo da nossa casa e doaram essa semana para a nossa casa R$63.000. Isso é testemunho, não é publicidade, porque quem fez não foi a pastora Vera, quem fez foi o Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em todos, mas nós confiamos no Senhor. Quando aquilo que a gente conta demonstra mais sobre ele do que sobre nós, não é publicidade, é o Senhor. Eu confesso a vocês que não tem sido fácil, né, nós tentarmos ser simples não fazendo a simplicidade um ídolo, mas fazendo da simplicidade apenas um meio. Eu quero que você tenha um bom carro. Eu também quero, meu já está na hora de trocar também. O meu é de 2018. Se Deus te der milhões, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas, meu, antes de ficar pedindo um novo carro, deixa eu agradecer o meu carro. Consegui pagar todas as parcelas. Pô, eu olho para ele, ele olha para mim. Ontem eu estava numa padaria dando discipulado. Marquei 3 discipulados uma vez, só para matar o peão mesmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aí na hora que eu fui pegar a chave lá do manobrista, ele disse, qual é teu carro? Falei, minha BMW branca ali. Ele olhou, BMW branca? O senhor não tem BMW branca. Eu falei, eu sei, deixa eu... É meu HB20, dá logo, deixa eu só sonhar um pouquinho. Eu não quero que você não tenha um carro bom. Eu acho que eu quero que você tenha, eu quero... Mas, meu, antes de pedir outro, agradeça a esse que te trouxe aqui hoje. Antes de você pedir a casa dos seus sonhos, comece a agradecer, porque não vazou hoje nada lá, um cano na tua casa. E se vazou, conserta, cano é assim. Por isso que tem encanador. É, se a gente ficar também nessa... Não, é o diabo se levantando no cano. Ah! Você acha que o diabo vai te encanar, é? Nesse nível, ele quer brigar, ele quer acabar com a tua história. Satanás, ele quer acabar com a tua salvação. E sabe como ele vai acabar com a tua salvação? Não é lutando contra a tua salvação, porque você é lavado e remido pelo teu sangue, mas é te drenando em coisas que ele tem acesso. Não dê acesso a pessoas que não vão te gerar bons destinos. Eu quero terminar esse sermão com um texto, já que eu estou bem metodista hoje, batista, presbiteriano, melhor, já que eu acho que eu estou entendendo porque eu estou quietinho, é porque eu tenho que me acostumar, estou indo para a igreja presbiteriana, e lá eu tenho que ser bem comportado. Quero terminar com um texto aqui, ok? No tumulto da vida moderna, muitas vezes nos encontramos cercados por um mar de opções, promessas de sucesso e a constante busca por sinais. Somos bombardeados por anúncios, promoções e desejos que nos incitam a acumular, competir e prosperar a qualquer custo. E nessa corrida desenfreada, muitas vezes esquecemos a beleza da simplicidade. Imagine um momento em que a quietude substitui a agitação, quando um sorriso sincero vale mais do que uma pilha de riquezas. A simplicidade nos permite apreciar os pequenos prazeres da vida que muitas vezes passam desapercebidos. É o calor do sol acariciando a pele, a brisa suave de um fim de tarde e o riso de uma criança. É o calor de um abraço, a profunda conexão com aqueles que amamos e a gratidão pelo que já temos. Quando nos libertamos da garra do consumismo, abrimos espaço para uma vida mais significativa e satisfatória. A simplicidade nos permite concentrar nossa energia no que realmente importa, Deus. Os nossos relacionamentos, a nossa saúde, a nossa igreja. É o reconhecimento de que o verdadeiro sucesso não é medido por coisas tangíveis, mas pela paz de espírito com Deus e pelo amor que compartilhamos com os outros. Portanto, desafio a todos nós a abraçarmos a beleza da simplicidade. Valorize o que é essencial, o que é vital. Seja grato pelo que tem e aprenda a dizer não ao excesso. Redescubra a alegria de viver uma vida menos complicada e mais significativa, pois no final das contas, é na simplicidade que encontramos a verdadeira riqueza, aquela que enche nossos corações de alegria e nossas vidas de propósito. Menos de nós e mais de Deus. É mais do que suficiente para encontrarmos a verdadeira felicidade em Jesus Cristo. A minha oração para hoje, irmãos e irmãs, do fundo do meu coração, nesse tom de voz que eu estou doido para gritar, mas eu estou me controlando. Ei, que sejamos menos ansiosos, menos ocupados, menos populares, menos conectados, menos expostos e mais agradecidos, mais comprometidos com o que realmente vale a pena, mais amigos dos nossos irmãos e irmãs, mais contemplativos e mais testemunhadores daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele está fazendo e na certeza que Ele vai continuar a realizar em nós e através de nós. Que a nossa cidade saiba do Deus que nós amamos. Que a nossa cidade saiba do Deus que nós temos, não como um simples ídolo, porque não é um ídolo. Porque a dinâmica da idolatria é: eu faço para receber. Não, a dinâmica do Evangelho, Ele já fez, eu só tenho que agradecer. Ele já fez tudo, está consumado. O que eu, se eu posso fazer alguma coisa, é ingratidão, contar aos outros aquilo que Ele já fez em mim. Então, vamos tentar menos coisas desse mundo para ter mais coisas de Deus. Menos dessa loucura, né? Esse mundo que está tudo do avesso. Eu estava pregando aqui no culto das nove, e aí tem uma hora que eu citei alguma coisa sobre Israel, citei o que está acontecendo, o que continua acontecendo ainda, mas a mídia não está falando lá na Ucrânia, na Rússia. A mídia coloca o que ela quer que a gente veja, e a gente cai nessa como bobinhos da corte. E aí, acabando o culto, um senhor veio com assim, ele não veio mal educado, ele veio muito bem educado, mas ele veio com sangue nos olhos. Ele disse: pastor, eu preciso ser sincero com você. Vocês deixaram de orar por Santa Catarina. Eu falei: Santa Catarina? Pô, é verdade. Santa Catarina está quase 20 metros de água. Mas a mídia não fala. Porque não dá ibope. Não dá ibope. Ou seja, se nós nos apegarmos ao que a mídia está falando, o que o universo... E não sermos mais, qual é a palavra? Seletivos. Se nós não procurarmos saber o que de fato está acontecendo, a gente vai ficar maluco, indo na onda que os caras querem que a gente vá. Ei, mas vamos voltar a meditar na palavra de Deus. Vamos voltar a dedicar os nossos medos, os nossos sonhos, os nossos projetos nele. Sabe, menos de nós, menos desse mundo. Ei, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Eu estou doido para gritar aqui. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam ter shalom, shalom. Sabe, mais gratos, menos pedintes, mais gratos para sermos mais adoradores, mais devotos daquele que merece toda a honra, toda a glória. Menos de nós, porque nesse mundo, na verdade, o mundo de Deus é o mundo certo, é esse mundo que é tudo contrário. Porque nesse mundo, bem-aventurado é quem dá risada. No mundo de Deus, bem-aventurado é quem chora. Nesse mundo, bem-aventurado é quem tem o último celular, né? O cara nem conseguiu pagar a parcela ainda, mas ele está... Ei, bem-aventurado no mundo de Deus é quem tem amigos. Talvez não tenha o último celular, mas tem um amigo do lado que nem precisa de celular para mandar oi. Sabe, então assim, não é um discurso lutando contra o capitalismo aqui, não, gente, pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer. Eu só estou falando: não deixa isso virar o teu Deus, não deixa essa tua neura ficar uma neura ainda maior, de achar que você vai ser feliz conquistando. Ei, que Jesus disse? Não foi Billy Graham, não está sendo eu, Jesus disse: ei, por favor, não se alegrem por outras coisas, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Quer mais do que isso, o Evangelho não vai dar conta. Se você quer mais do que isso, aí não é o Evangelho, aí é um outro segmento. Que Deus nos use em dias bons, em dias maus, para testemunharmos: nada é sobre mim, nada é sobre vocês, nada é sobre Adai, tudo é sobre Ele. Estamos aí caminhando para os 20 anos da igreja, um dia que vai ser marcante para nós. 20 anos que Deus está sustentando esse negócio aqui, sustentando esses prédios, não apenas o Ipiranga, mas São Bernardo, Colorado. Deus está sustentando famílias e mais famílias e famílias vindo aqui. E aí, quando faltam pessoas aqui que talvez para dar um valor a mais, aí Deus levanta de uma outra igreja para dar. Meu, se não é Deus isso, quem é? Então, assim como Deus tem provido aqui, eu falei isso para a Tati ontem. Tomar água por causa da minha voz. Tô chique agora. Eu falei: Tati, eu não vou perder meu sono, não. Eu não posso perder meu sono. Eu preciso dormir bem. Você precisa dormir bem. Ou eu confio que Deus é o Jeová Jirê, ou eu vou ficar louco. Assim, mas não é pouco louco, é muito louco. E de louco deixa os corintianos. Eu não posso posso ficar louco, eu preciso ficar são. Ou eu acredito que ele é Jeová Jirê. Oh, mas tem uma bexiga também aqui que já está na hora de tirar. Isso é do kit semana passada, hein? Por isso que eu fico louco nessa igreja. Quem vai ser agora o Spider-Man que vai conseguir pegar isso aí? Que é o... Ei, não dá. Ou a gente foca naquilo que Deus já nos deu, ou eu vou ficar maluco. Então, assim, mais do que tentar descobrir como que a gente vai entrar em janeiro, eu já vou celebrar as estruturas que tem lá. Eu vou agradecer a Deus. Sabe, mas shalom, shalom. Mas a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu não estou minimizando a tua dor. Eu não estou minimizando a tua luta. Eu não estou minimizando a conta que você tem que pagar. Ai, pastor, porque você me lembrou. Ah, eu não estou minimizando isso. Eu só estou falando que Ele sabe ser Deus. A gente só precisa aprender a ser crente. A gente só precisa aprender a descansar, porque se nós acreditamos que é dele que vem o fluxo financeiro, emocional, dele vem todas as bênçãos, ei, vamos confiar nele, vamos descansar nele. Eu estou pregando para vocês, estou pregando para mim, a gente está pregando para todo mundo. Sabe, ou nós ficamos nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu não sei pregar nada que não seja Jesus. É ele é a razão, ele é a fonte, ele é a nossa esperança, ele é o amor, ele é a vida, ele é a paz, ele é a tua família, ele é a minha família, é ele, ele é a base de todas as coisas. E a gente precisa falar isso, não como uma publicidade, mas como um testemunho, e assim como ele fez comigo, ele pode fazer pelas pessoas. Então, assim, menos desse mundo e mais dele. Menos de mim e mais de ti. 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 Em outros domingos eu estaria gritando, mas eu estou me controlando. Menos de mim e mais de ti. Você pode levantar suas mãos, por favor? Senhor, eis a tua igreja lavada e remida pelo teu sangue, Pai. Eu aqui estou falando, mas eu sei que teus filhos estão por dentro, de alguma forma também falando menos de mim e mais de ti, Senhor. Senhor, nós precisamos, Senhor, estar menos conectados e mais contemplativos, que possamos estar menos e mais em ti, mais de ti, mais por ti. Nós precisamos muito. Não apenas viver uma vida fake, uma vida de aparência. Não é isso que nós queremos, Pai. Nós queremos é celebrar aquilo que o Senhor já fez. O Senhor vai fazer, que faça, do jeito que o Senhor quer, a hora que o Senhor quer, do jeito mais obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, Senhor, Ebenezer, Ebenezer. Obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Tua é a honra, Tua é a glória, Teu é o louvor.